São 10h33, bom dia para você, quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Primeiros corpos das vítimas do acidente aéreo são enterrados em Cascavel, no oeste do Estado. A Jéssica Passos, que acompanha toda a movimentação, né, desde essa tragédia até esse momento de despedida dos parentes. Tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Estou neste momento aqui no cemitério central Dom Mauro, onde está acontecendo, na verdade já aconteceu, o sepultamento do casal Zini. Antônio Deuclides Zini Júnior e Karine Gavilic Pessoa Zini. Centenas de amigos, familiares, admiradores prestaram as últimas homenagens. Teve um aplauso, agora eles aplaudiram em sinal de respeito, em homenagem, realmente é muito emocionante, não tem como não se emocionar. As vítimas chegaram na tarde desta terça-feira e foram trazidas pelo veículo funerário de São Paulo até Cascavel, com caixões lacrados. Dorval Vicentim, que é tio do Zini Júnior, falou sobre esse momento tão doloroso.
Dói, porque nós humanos somos limitados e não entendemos esses mistérios, né? Mas o que fica de bom e de bonito é essa imagem bonita, né? Da solidariedade, do amor, da família, né? Da vida, como é que te digo assim? É que ainda a gente acredita na vida, apesar dos problemas, ainda acreditamos.
Apesar da dor, né?
Apesar da dor, a gente continua acreditando nessa vida. Né? É trágico porque, digamos assim, nem para você poder ver o corpo aí, nem que fosse todo mutilado, né? Mas está tudo lacrado, né? Infelizmente. Dói. Mas essa dor vai passar. Deus é grande.
Muitas pessoas emocionadas, comovidas com essa tragédia, porque o Zini Júnior é bastante conhecido aqui em Cascavel, o casal Zini Júnior. Ele já atuou como goleiro do Cascavel Futsal, inclusive uma bola e uma chuteira estavam perto do caixão como sinal de homenagem. Porta-retratos do casal também estavam. Centenas de coroas de flores, dezenas de coroas de flores foram colocadas em homenagem ao casal. O movimento no centro de eventos local, onde foi realizado o velório, foi grande durante a tarde de ontem e também durante a manhã desta quarta-feira. Familiares, admiradores, amigos, então, puderam prestar a última homenagem. A gente também tem informação das outras vítimas. A Ana Carolina Redivo também é vítima da tragédia. O velório dela ocorre em Santa Catarina, Santa Teresa do Oeste, na cidade de Cascavel. A nutricionista Ana Rediva, ela completaria 31 anos de idade na última segunda-feira. Ela estava viajando a trabalho para encontrar, na verdade, o namorado. Ela iria aos Estados Unidos. O sepultamento da Ana será no cemitério de Santa Teresa do Oeste. E a gente tem uma informação que, de acordo com o superintendente da ACES, que é a autarquia que administra serviços funerários aqui do município, mais 3 corpos devem chegar com o avião da FAB. Inclusive, a Força Aérea Brasileira disse que vai realizar mais transporte de urnas funerárias nesta quarta-feira. O translado está previsto para acontecer, então, a decolagem programada para as 11 horas da manhã. Esse avião, então, sai lá de São Paulo às 11 da manhã e chega aqui em Cascavel por volta do meio-dia, bem no início da tarde desta quarta-feira. Então, a gente segue acompanhando essa movimentação em relação aos sepultamentos, os velórios, e a gente pode trazer outras atualizações durante a programação, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica. Você ouve esse ruído, porque a Jéssica está ao ar livre, ela está nas proximidades ali do cemitério, onde essas duas pessoas, duas vítimas na tragédia, foram enterradas em Cascavel. Venta bastante por lá, então esse é o ruído que você ouve, mas deu para entender, né? A informação que a Jéssica nos traz é essa. Né, os primeiros corpos, portanto, enterrados, mais vítimas devem chegar ao aeroporto de Cascavel, num voo da FAB, ainda nesta quarta-feira. Em um dia, dobrou o número de clientes e fornecedores lesados por aquela empresa que nós falamos ontem, né, uma empresa de eventos de Maringá, que teria, entre aspas, aplicado um golpe, lesado essas pessoas. Tudo isso, claro, está sendo investigado agora. Neste momento, são 120 boletins de ocorrência e mais de 2 milhões e meio de reais em prejuízos. Estão surgindo mais vítimas de outras cidades também, né, Luciana Penha? Luciana que fala da CBN Maringá. Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, como você disse, nós falamos sobre esse assunto ontem no CBN Paraná, essa empresa acusada de dar o calote em clientes e fornecedores. É uma empresa que organizava festas e é o assunto do momento aqui em Maringá. O caso estourou no fim de semana, quando essa empresa fechou as portas e deixou um comunicado nas redes sociais. Ontem, mais dezenas de casais procuraram a delegacia de estelionato da cidade e o número de boletins de ocorrência em apenas um dia dobrou. Agora são 120 BOs. O prejuízo estimado pela delegacia de estelionato passa de 2 milhões e meio de reais. Tem fornecedor que alega prejuízo de mais de 300 mil reais. Segundo o delegado, a empresa atuou num esquema parecido com o esquema de pirâmide. Cobrava valores abaixo de mercado e tinha muitos clientes. Os primeiros contratos foram cumpridos, mas não havia caixa para realizar os outros. Os advogados da empresa ainda não procuraram a delegacia, que continua então recebendo vítimas. Ontem, a delegacia de Umuarama registrou um BO de um consumidor que denunciou quebra de contrato em festa de casamento. A vítima ainda será ouvida, mas pode estar relacionada com essa empresa de Maringá. Em Paranavaí, 44 estudantes da Unespar estavam programando a festa de formatura com essa empresa e vão hoje procurar a delegacia de estelionato de Maringá. Luciana.
Muito obrigado, Luciana. É preciso procurar a delegacia, denunciar, fazer o seu boletim de ocorrência, importante para tentar reaver esse dinheiro, né? O dinheiro pelo menos, porque tem toda a questão do impacto, do prejuízo sentimental, as famílias que organizavam aí suas festividades tiveram que cancelar algumas, correr atrás de outra empresa em cima da hora, enfim, isso aí não tem o que fazer, né? Mas com relação ao dinheiro aí, para isso, para recuperar, é preciso acionar a polícia, fazer o boletim de ocorrência. Você, por acaso, você que nos ouve, de todos os cantos aí do Paraná, já alimentou pombos? Já deu comida para o pombo? Aquele pãozinho velho? Olha, não faça isso em Londrina, viu? Porque agora, quem for flagrado alimentando pombos em Londrina, poderá ser multado em R$1.000. Cláudia Lima, você costuma alimentar pombos? Já alimentou pombos por aí? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Eu não corro o risco de ser multada. Mas realmente, aqui em Londrina agora, quem alimentar pombos pode ser multado em R$1.000 se for flagrado e denunciado aí para a SEMA. Ontem, o projeto de lei passou pelos vereadores, né, um projeto dessa multa. Ele estava sendo discutido, foi em segunda discussão, esse projeto passou na Câmara. E agora a Prefeitura está analisando como vai ser a aplicação dessa multa, quais são as estratégias para conseguir fiscalizar realmente essas pessoas que alimentam os pombos. Aliás, os pombos dão trabalho aqui em Londrina há muitos anos, viu, Luciana? A medida é mais uma tentativa de reduzir a superpopulação de pombos na cidade. Mas para penalizar essa pessoa que alimenta os pombos, vai ser realmente necessário fazer uma denúncia à SEMA, que é a Secretaria de Ambiente. O secretário diz que o fato de haver a punição a quem for pego dando comida às aves pode realmente coibir a atitude e, com isso, contribuir na diminuição da população de pombos aqui na cidade. Outro ponto é que o projeto inclui a realização de uma campanha de conscientização sobre esse problema dos pombos na cidade também. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. É uma medida drástica que foi tomada, né, e aprovado esse projeto, certamente, porque é um problema que está incomodando a população de Londrina, essa elevada população de pombos na cidade. Então, não alimente os pombos em Londrina, você pode ser multado em R$1.000. 10h43, a madrugada desta quarta-feira foi a mais fria do ano em Curitiba. A massa de ar polar fez com que as temperaturas caíssem ainda mais na capital e na região metropolitana. E em razão disso, a Fundação de Ação Social, a FAS, intensificou as abordagens a pessoas em situação de rua aqui na capital paranaense. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais detalhes.
Quarta-feira foi de predomínio das baixas temperaturas no Paraná. Em todo o estado, as mínimas estiveram abaixo dos 10 graus. Já em Curitiba, houve novamente um recorde com 1,3 graus registrados durante a madrugada. No entanto, na região metropolitana da capital, cidades como Fazenda Rio Grande e Pinhais tiveram temperaturas negativas, como aponta o meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen.
Madrugada mais fria do ano na capital paranaense, tivemos temperatura de 1 grau e 3 décimos, superando ontem, que foi de 1,4. Então temos essas temperaturas baixas, mas na própria região metropolitana de Curitiba também acabou fazendo mais frio, na região de Pinhais, 1,4 graus negativos nos termômetros neste amanhecer.
Pela ausência de vento, vários pontos de baixada em Curitiba tiveram registros de geada, além de um grande nevoeiro.
Nessas áreas onde o nevoeiro não apareceu, tem amanhecido com geadas. Mas na capital, por exemplo, tínhamos um forte nevoeiro no início do dia e nessas regiões a gente teve temperaturas também mais baixas, então compatíveis com formação de geadas, pelo menos de fraca intensidade, e na região dos parques, que a gente, comumente aqui na região de Curitiba, sempre amanhece com um pouquinho de geada. O que pode ter acontecido durante a madrugada é que nas primeiras horas estava mais gelado, formação de gelo, e logo em seguida também essa formação de nevoeiro, e aí visivelmente a gente não enxerga geada, mas as temperaturas em si já dizem que foi mesmo muito gelado durante esse início de dia.
Em razão do frio intenso, a Fundação de Ação Social realizou a busca ativa e atendeu pessoas em situação de rua que foram abordadas e levadas para abrigos em Curitiba. Ao todo, 1.481 pessoas foram acolhidas na noite de terça-feira para quarta. Outras 127 recusaram acolhimento e 70 receberam cobertores para se protegerem do frio.
Então, na capital paranaense, a tendência é que esse frio ele vá aos poucos perdendo a intensidade. Amanhã, por exemplo, teremos a mínima prevista pelo CIMEPAR de 6 graus por aqui, na sexta-feira de 11 graus. As máximas devem subir também, na sexta máxima de 27 prevista, no sábado 28 graus aqui para a capital. São 10 horas e 46 minutos, 10 e 46, hospitais universitários da Universidade Estadual de Ponta Grossa vão oferecer o serviço de atendimento à rede de escolarização hospitalar. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. Frio ainda em Ponta Grossa também, como vocês mencionaram, mas com uma expectativa de subir a temperatura. Em relação a esta situação dos hospitais universitários, é uma parceria que a Universidade Estadual de Ponta Grossa está realizando com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Os hospitais universitários da UEPG serão os primeiros hospitais de Ponta Grossa a receber este serviço. O projeto visa apoiar pacientes em idade escolar que ficam internados por longos períodos, evitando lacunas na escolarização. SARE, como é conhecido, visa garantir a continuidade dos estudos e a humanização do atendimento. A coordenação do projeto será feita pela diretoria acadêmica da UEPG. O atendimento será oferecido nas três unidades da UEPG, o HU, Hospital Universitário Materno Infantil, que é o UMAI, e também no Ambulatório Universitário Amadeu Pupi, que fica no centro de Ponta Grossa. A expectativa é que o programa atenda cerca de 80 crianças e adolescentes mensalmente. O projeto vai utilizar espaços definidos em conjunto com a Secretaria de Educação e o programa, além de recursos tecnológicos portáteis, como o kit de Educatron, que inclui Smart TV, computador e outros equipamentos. Aí pode ser levado de um polo para outro. O objetivo é proporcionar um atendimento educacional adaptado ao estado clínico dos pacientes. Durante a reunião, para discussão dos detalhes da iniciativa, a equipe do HU-EPG e da universidade explicou que o atendimento será realizado por professores e pedagogos do quadro próprio do magistério, oferecendo suporte individual ou em grupo, conforme a situação médica dos estudantes. A prioridade, claro, que é a recuperação desses pacientes, mas quando for possível, aliado a esse trabalho de educação, porque muitas vezes até pode colaborar não só com a parte educacional em si, né, do ensino, mas também com uma situação de ter mais acolhimento, de ter outras ações para realizar enquanto está no hospital. Isso contribui de uma forma lúdica também no tratamento. Após a alta, será elaborado um parecer pedagógico para a família e a escola do estudante. Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas informações. Assim encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.